dois.
Eu quero primeiro agradecer ao Padre Joaquim por articular e convidar vocês para esse encontro da pessoa dele, do Padre Fernando, que nos recebe aqui nessa casa. Agradecer também a presença dos demais irmãos do sacerdócio e dos diáconos que estão aqui. E assim, dar os parabéns para vocês pelo esforço, porque num dia útil, no dia de semana, em que vocês correm tanto com as coisas de casa, chegar aqui e encontrar esse salão cheio de sinal de um interesse muito grande, em primeiro lugar, pelo próprio batismo. O que o batismo faz com a gente nos torna? Filhos de Deus. Então, tudo que é de Deus é nosso. Eu digo ao pessoal lá da paróquia, quem é filho tem direito a tudo que é do Pai, não é assim? E aí, se Deus está no céu, é o céu, é o coração de Deus, a gente tem direito ao céu também, tem? Agora, a gente deve querer não só o lado bom da herança, mas a gente deve querer também o dever da gente, né? Então, se o que é de Deus é nosso, é a igreja de Deus, logo a igreja é nossa. O dever nosso cuidar da igreja. Mas essa visita hoje é uma visita assim, muito fraterna, a nível de conhecimento das realidades e de trazer um tema para a gente reforçar em vista da nossa caminhada diocesana. O que aconteceu? Quando Dom João chegou em Lorena, ele me convidou também um padre de Tio, um padre Fábio, para nós juntos trabalharmos na continuidade da caminhada pastoral da diocese com ele. Porque o primeiro responsável pela diocese, quem é? É o bispo. Mas essa cristologia é muito clara para nós, né? Então, Dom João chegou e nos convidou. Eu gostaria que nesse momento, na continuidade, em sequência, o Padre Valdeci, Padre Fábio, Padre Ditinho, você, Padre Rodrigo, me ajudasse. Eu achei muito interessante, porque normalmente a coordenação de pastoral era feita por um sacerdote só, né? E o Dom João gosta muito que a gente trabalhe em equipes, que é muito melhor, né, gente? Se o próprio Deus é uma equipe sendo um só, Deus é uma equipe sendo um só. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Fica muito melhor quando a gente divide o fardo, não fica? Apesar de estarem sempre os três, quando um está, os outros dois estão também. Mas quando a gente divide o fardo, fica muito melhor. Então, Dom João tem falado muito dessa questão da gente trabalhar em equipes. Então, o que a gente está fazendo desde que o bispo chegou? A gente está fazendo o que ele está fazendo, conhecendo as realidades, nos reconhecendo. Dom João, ano passado, ficou o ano todinho na diocese. Ele nem tirou férias para ir ver a família dele lá no sul. Ele ficou o tempo todo conhecendo a diocese de Lorena. Ele foi fazer férias em janeiro desse ano. E agora ficou um pouquinho junto lá com a mãe dele. O tempo todo ele ficou aí para nos conhecer. E a gente está acompanhando um pouco a caminhada com ele nesse sentido. Junto com isso, nós estamos com a antena parabólica ligada. O que faz a parabólica? Ela capta o sinal de um satélite. Não é assim que ela faz? Então nós estamos, e eu digo nós porque não sou mais só eu, Padre Fábio, Padre Titi, essa equipe já se ampliou, Padre Joaquim chegou aqui pelo setor Cruzeiro, o Monsenhor Cícero pelo Vale Histórico, o Padre Fabrício, não, o Padre Justino pelo setor Cachoeira e o Monsenhor Ditinho, que já é da coordenação, mas pelo setor Lorena. Nós estamos juntos, conversando e vendo o que o momento eclesial nos diz. Quais são as referências mais atuais, com exceção da Laudato Si, que saiu agora há pouco, para a gente captar do satélite o sinal? A Evangelii Gaudium, não é verdade? Aquela encíclica que o Papa escreveu que fala da alegria do Evangelho. Ainda está na moda, não caiu de moda para nós aqui da América Latina. Outro sinal que a gente tem que pegar no satélite, qual é? Documento de Aparecida. Depois, tem algumas reflexões bem atuais da igreja aqui no Brasil, no nosso episcopado
brasileiro da CNBB. O que vem? Vem um documento chamado Documento 100. Vocês já ouviram falar do Documento 100? O que ele fala? De uma coisa que todos nós precisamos fazer até na hora da morte. Converter-se. Mas ele fala da conversão nossa, individual. Fala da conversão da paróquia. Ele fala da conversão pastoral da paróquia, uma nova paróquia. Depois apareceu aí um estudo que ainda não virou documento, está ali para nós olharmos, opinarmos ainda até para a CNBB, que é o estudo 107. O que fala o estudo 107? Ele está falando bem de quem? Vocês, olha, então eu de vocês. Esse estudo ele é muito bacana, ele está falando do protagonismo dos leigos na igreja e na sociedade. E agora há pouco saiu um outro documento, fora o Laudato Si, aqui na nossa realidade de Brasil, que é o documento 102, as diretrizes para a ação evangelizadora da igreja no Brasil. São as indicações para que cada diocese reveja os seus planos de pastoral. Então nós estamos pegando esses sinais aí do satélite, junto com o bispo que temos conversado, para a gente realizar o nosso plano de pastoral. A vontade da igreja que os planos sejam realizados à luz dessas realidades. Agora, como é que a gente vai realizar um plano de pastoral diocesana sem ouvir o chão, sem ouvir a base? Para a gente atualizar, a gente precisa de vocês. Portanto, o documento 100, e agora fortemente as diretrizes, o documento 102 está falando muito da importância de um organismo dentro da igreja. Todas as paróquias precisam ter funcionando, e a diocese vai precisar muito desse organismo funcionando. São os CPPs. Puxa, Pato, a gente já fala tanto CPP, está cansativo esse assunto. Olha, eu acho que se a gente vai entrar numa batalha boa para que a nossa igreja ganhe, não fiquemos aí por fora do que as outras dioceses estão vivendo, a gente precisa ver se a gente está de acordo. Não é verdade? A gente, quando vai no casamento, um batizado, a gente não vê se a gente tem que estar de acordo para ir. Dá uma olhada lá no guarda-roupa, ver que roupa que tem, se está a roupa adequada, se a gente está de acordo, não é assim? Muito difícil a gente ir de qualquer jeito com uma coisa importante. Então, se nós vamos viver um momento importante na diocese, a gente precisa ver como é que nós estamos enquanto um organismo que vai ser importantíssimo. Esse organismo é o CPT. Por isso, hoje eu queria trazer para vocês alguns critérios a respeito do bom funcionamento dos CPPs. Então, o que eu vou apresentar daqui a pouco, se vocês olharem o que eu vou apresentar e dizer assim: ah, meu Deus do céu, nós estamos tão longe disso, vamos sentar tudo ali no meio fio da rua e chorar? Não adianta, né? Então, o que a gente ainda não está conseguindo fazer, não está conseguindo viver, a gente vai olhar hoje com muita atenção. Esse material está no site da diocese. Depois eu vou indicar para vocês direitinho onde está. Qualquer um pode entrar lá e pegar. Seria legal que depois desse encontro nosso, lá na paróquia de vocês, com o pároco de vocês, vocês se sentassem para fazer uma avaliação, para fazer um exame, um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma tomografia 3D usada, né? Porque vocês serão fundamentais no que vem pela frente na nossa diocese. Padrão, o que vem pela frente na nossa diocese? O que vem pela frente? O Espírito dirá a nós através de vocês também. Dirá através do que a igreja vem nos dizendo através do magistério, com filtro, a mediação, a operação do nosso bispo, porque ele aqui na diocese, ele representa os apóstolos, né? Virá também através do que vocês têm para dizer. Vocês têm muito o que dizer para a igreja, com o pessoal que ajuda vocês. Eu imagino que cada rosto que está aqui, por trás desse rosto existem outros. Quem aqui, por exemplo, é coordenador de ministro da comunhão? Levanta a mão. Tem alguém aqui que é? Ó, uma, duas, três, quatro. Imagino que por trás de vocês tem ao menos outros 20. Estou errado? Quem é que trabalha na catequese? Virgem Maria da catequese, vão nem contar que está um exército. Está um batalhão. Então, por trás de vocês, também tem outros irmãos. Então, vejam, o que a gente vai fazer no ano que vem, em especial, dependerá de vocês, envolver com o pároco de vocês, o maior número possível de gente engajada. Vocês sabem o que vai acontecer no ano de 2017? Pode falar isso, é um momento. 300 anos de aparecido, da aparição da imagem de Nossa Senhora nas águas de Paraíba. Por sinal, passa aqui em Cruzeiro, passa lá em Lorena. Privilégio para nós, né? Mas também vai acontecer uma coisa no dia 31 de julho de 2017. O que vai acontecer nessa data? Quem acertar vai entrar primeiro para lanchar, que eu sei que já tem lanche depois do ano. Esse é o primeiro a entrar no céu, nosso céu aqui na Terra. Sim, a nossa diocese vai fazer 80 anos de criação. Você sabia disso? Bom, você falou sobre o que dá, hein? 31 de julho de 2017, a diocese de Lorena vai fazer 80 anos. O Dom João já está falando que é Bodas de Carvalho. Nem eu sabia que era Bodas de Carvalho. Ele está fazendo questão de dizer Bodas de Carvalho. E a gente espera em 2017, se tudo correr bem, aclamarmos o plano de pastoral de vocês atualizado a partir da Evangelii Gaudium, a partir do documento de Aparecida, a partir do estudo 107, do documento 100, mas especialmente do documento 102. Eu trouxe o documento 102 porque eu tenho quase certeza absoluta que 90% de vocês não leram. Aqui vocês poderem ter a curiosidade de ler. Nós vamos preparar alguma coisa para oferecer para vocês, a Bíblia de Diocese, e até em preparação para as assembleias, paroquial e setorial. Nós vamos preparar. Mas quem quiser sair na frente, procura adquirir o estudo 102, documento 102 da CPD. Então, o que eu vim fazer aqui? Primeiro, eu vim ver vocês. Já tá bom, tá?
Tá ótimo.
Depois, eu vim trazer para vocês 8 critérios para o bom funcionamento do sacrifício de vocês. Felipe, você acha para mim lá? Vamos ver, se eu não conseguir, eu vou ali com você. 8 critérios. Eu lembro quando a minha mãe era viva, eu me levava no médico. E aí a minha mãe era danada, ela tinha diabetes. Então, para pessoa como ela, que já tinha tido derrame, era importante que ela tivesse uma atividade física, que a pressão dela não ficasse alta, e que a diabetes estivesse controlada e que ela não fumasse. E esses 4 critérios que o médico sempre apresentava. E a minha mãe adorava doce, fumava, não fazia nada. Isso era mais difícil dar problema. Então, existe o ideal. É o que eu vou apresentar agora para vocês. Gente, só da gente estar aqui já é um ponto super positivo. Super. A gente tem que ter um olhar muito otimista sobre nós e a nossa igreja. Senão a gente não vai fazer nada de bonito. Vocês estão vendo o Papa Francisco? Ele está chorando a situação da igreja no mundo. Ai, que igreja que eu peguei. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Ai, triste. O Papa só anda triste, né? É assim que vocês estão vendo o Papa?
Não.
O homem está enfrentando com alegria e com otimismo. A gente tem que enfrentar a nossa realidade do Cezano para que ela se entenda. Então eu trouxe os 8 critérios para o CPP ficar melhor. Vamos ver quais são? Primeiro, uma introdução. Eu não sei se alguém daqui foi o ano passado, em dezembro, lá na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, houve uma assembleiazinha diocesana. Alguém por acaso daqui foi? O senhor estava, você também estava. Vocês lembram que lá a gente assumiu um compromisso? Como primeiro passinho da continuidade da pastoral diocesana, o que a gente assumiu? Vocês lembram? Organizar os CPPs, porque algumas paróquias já têm. Outras têm, mas o CPP está meio assim, hibernando. Outras não têm. Então, qual era a meta nossa? E esse ano a gente ia pôr os CPPs para sambar. Então, lá na última assembleia, de acordo com o que a gente combinou, documento 100, como eu falei, do Grande Aparecido, Evangelho Gaudium, nós assumimos que a gente ia ver a situação dos nossos CPPs e do Conselho Econômico. Quem tinha, tocar a vida. Quem não tinha, procurar organizar. Quem tinha, mas estava devagarinho, procurar ter um ritmo. Então, foi uma coisa que a gente combinou lá na última assembleia, com todos os padres, a grande maioria estava lá, alguns diáconos, leigos, religiosos, enfim, foi um combinado nosso lá em dezembro. Porque sem a ajuda dos leigos, sem a ajuda dos nossos coordenadores, a gente não vai conseguir andar muito longe. Meu Deus do céu, se até Jesus precisou, se até Jesus precisou de 12 com ele, quem somos nós para não precisar de você? Nós precisamos de vocês. Vira para mim, Felipe, por favor. Esse material que vai ser apresentado nessa reunião, qual que é o objetivo dele? Fornecer 8 critérios de discernimento para avaliarmos a efetividade e a qualidade dos nossos conselhos. Então aqui nós vamos encontrar coisas novas e velhas, como fala lá o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 52. Então tem muita coisa que eu vou falar aqui, que é coisa velha já para você. Tá, fala isso aí, eu já faço lá na minha paróquia. Beleza, perfeito. Mas também pode ser que tenha algumas indicações novas para ajudar você. Combinado? Retomando as reflexões já efetuadas sobre a importância do CPP e apresentando caminhos para que os conselhos sejam mais dinâmicos e efetivos. Por isso, cada critério agora que vem em seguida é muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e interromper, porque às vezes você fica com dúvida, no final, deixa para o final e aí você esquece. Tá bom? Levanta a mão e a gente se organiza. Então vamos lá, o primeiro critério. Entendendo a importância do CPP. Tem que entender que o CPP é uma coisa importante. Veja, se pastor e leigos não entenderem a importância dos conselhos paroquiais, contra-argumentando que não é necessário, ou não funciona, a nova paróquia nascida no coração do Vaticano II não vai virar uma realidade. Então, quem tem que entender e achar importante? Está ali. Quem? Os padres e os leigos. A gente tem que achar que isso é importante. Não pode falar, não funciona. Não precisa. A gente caminha sem. O que o Papa Francisco está fazendo? Ele está reformando com muita força. E não tem mais volta. Os eclesiólogos, os teólogos têm falado muito disso. O que o Papa Francisco está fazendo não tem mais volta na igreja. É daqui para melhor. Então a gente tem que abraçar esse sentimento, trazer para o nosso coração. É importante. A nova paróquia que o Vaticano II apresenta, ela deve ser lugar de quê? De comunhão e participação. O pároco, ele não sabe tudo. E nem deve ser a única voz da paróquia. A voz do Espírito Santo se expressa através do povo santo de Deus, que é a palavra do engenheiro leigo lá. Os leigos também têm o Espírito Santo. Então veja, comunhão e participação. Comunhão. Comunhão significa que nós precisamos estar em comunhão entre nós, em comunhão com a igreja, que é a hierarquia, em comunhão com Deus. Por isso que o CPP não é um organismo de tensão. Não é para os leigos brigar com os padres. Não é para isso. Porque isso briga de leigo com padre e de padre com leigo é sinal de que existe arranhão na comunhão. Porque lá na casa da gente, na família, normalmente não existe comunhão, né, nas nossas casas, quando existe harmonia, a gente até se esbarra, mas no final a gente se entende. Quando estampa a panela de feijão com frango caipira, todo mundo se entende. Não é assim? A gente pode ter alguns pontos de vista diferenciados, mas a gente tem que trabalhar para comunhão, com vocês participando. Então, o CPP é um organismo disso, de comunhão e de participação. Pode passar por mim. Para recordarmos, o CPP é um organismo consultivo, presidido pelo padre. O organismo consultivo padre se aconselha com o CPP. Ou consulta. Agora, o pároco, quando ele consulta o CPP, a importância do CPP é forte. Alguém, quando pede o conselho da gestão, considera muita gente, não é assim? Agora, não adianta também você me dar um bom conselho e eu não pensar no conselho que você me deu. Por isso que nós, padres, também estamos nos convertendo para isso. Porque muitos de nós ainda temos uma eclesiologia pré-Vaticano II. A gente vai ter que vencer com o Papa Francisco, de ouvir os conselhos de vocês também. O CPP é um organismo que planeja, organiza, lidera, coordena e avalia a pastoral orgânica da paróquia, exprimindo a unidade e corresponsabilidade da comunhão eclesial de clérigos, religiosos, leigos, sob jurisdição do primeiro. Quem é o primeiro? Sobre a jurisdição do padre. O CPP é bom que tenha um coordenador leigo, mas quem deve presidir sempre as reuniões do CPP deve ser o padre. Isso não é o padre Rodrigo que está falando, não. Isso é a igreja que ensina com nós, os pastoralistas. Então, excepcionalmente, quando eu tenho uma dor de barriga comum, aí eu digo para o coordenador: olha, coordenador, então já está marcada a pauta, nós já fizemos junto. Dirige lá, porque eu não posso ir. Mas normalmente quem preside a reunião do CPP é o padre. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho um monte de defeito. Tem mesmo, um deles é ser corintiano. Para alguns é, ué, o que eu vou fazer? Mas eu faço questão de mês a mês presidir o CPP. Eu não abro mão disso. Primeiro, que é um dos poucos momentos que eu tenho com quem ajuda para carregar o defunto. E são os leigos. O defunto, no bom sentido da palavra, porque quem morre ressuscita, não é? Eles ficaram assustados com a expressão. Então, eu não abro mão de presidir uma reunião do CPP e outra. Tudo que a gente resolve no CPP, não sou eu que resolvi sozinho. Nós resolvemos. Se der certo, parma para nós. Se der errado, palmada em todo mundo. Não é melhor? Porque se o padre resolve tudo sozinho, se der errado, o pessoal vai dizer o quê? Tá vendo? Ele é cabeção. Eu falei para ele, ele tem oito, tal, tal, tal. Agora, quando o CPT está com a gente, vamos resolver isso junto. No comecinho lá na paróquia, até agora há pouco, agora a paróquia lá vai fazer 8 anos. O pessoal não falava na reunião do CPP. Isso é chuchar o pessoal, não, vocês têm que falar. E o pessoal está aprendendo a importância de seu conselho. A gente não está ali só para um olhar para a cara do outro, a gente está ali para que haja participação. E até de repente, nós padres, ouvirmos alguma coisa que não nos agrada, desde que dito com fraternidade, com amor e com respeito. Olha, gente, com educação, eu vou com você até parecida até. Mas com farta educação, eu não chego nem ali no quilombo, no baú. Primeiro que a educação, ela é regra de boa convivência. Depois que entre nós, católicos, além da educação, existe a fraternidade batismal. E tem por que a gente faltar com educação uns com os outros numa reunião de conselho? A gente tem que se respeitar. saber como fala para o irmão coordenador de outra pastoral e saber também como fala o padre, e a gente padre com vocês. Agora é muito bonito, eu fico muito feliz quando a gente divide as responsabilidades na paróquia. Pois eu vou contar uma coisa que a gente está fazendo junto lá, para vocês saberem. Nós resolvemos com o CPP, e depois eu vou contar para vocês uma derrota que eu sofri no CPP esse dia. Fui para casa roxo, tomei até o terceiro banho, já tomado banho mais um. Perdi lá no CPP, que o voto venci, mas vou contar depois. Número 2. Então, no primeiro ponto, a gente viu que o CPP, ele é?
Importante.
Ele é?
Importante.
Oh, glória a Deus e de tudo ao Senhor. Então, o primeiro ponto, é importante que exista o CPP. Uma igreja que não é gerida em conselhos é uma igreja com dificuldades para se adequar nesse momento. Por exemplo, ela vai existir, mas limitadíssima. É preciso que os conselhos existam. Agora, existam desde que sejam envolvidas quem?
Pessoas certas.
Bem, então vamos ver. O CPP, como sinal qualitativo, deve ter uma certa representação moral só do grupinho que o padre tem amizade com eles?
Não.
De toda a comunidade, manifestando a diversidade da igreja naquele território. Isso aí está lá no Código de Direito Canônico. Vocês vejam que está tudo embasadinho no que a igreja está dizendo. Então, o CPP da sua paróquia, ele está realmente um CPP representativo? Será que aquele grupo que é forte na sua paróquia, ele está representado? Ah, mas é um grupo assim que a gente não se dá muito bem com eles, é um grupo novo na paróquia. Olha, se ele ficar olhando de canto de rabo lá e ele olhar você de canto de rabo de lá, vocês nunca vão se entender. Ele tem que caminhar com a pastoral da paróquia, da igreja, da diocese. Traz para dentro. Tinha um menino da campanha da fraternidade que cantava assim: levanta-te, chega para cá e vem para o meio. Traz para o centro excluído. Tem que ter representação. Depois, o CPP também é um organismo importante de integração das pastorais, associações e movimentos. É bonito ver o povo se encontrar, ver aquela gente que segura a paróquia no dia a dia, se encontrando. Lá na paróquia teve uma reunião do CPP, que a representante das conferências vicentinas pediu a palavra, ele estava na pauta. Levantou a mão, padre, tem um momento da palavra livre no final da pauta. Padre, eu posso falar? Falei, pode. Eu queria dizer para todos os meus irmãos que estão aqui que tem uma conferência vicentina num bairro importante da paróquia que está acabando por falta de membros. Então aquilo não é um problema dela. Aquilo virou um problema nosso. E aí, como é que a gente vai resolver isso aí? Padre, o primeiro passo, o senhor ajuda a falar nas missas? Nós vamos estar lá pegando o nome. Vocês falam na pastoral de vocês, se aquela pessoa que está muito tempo naquela pastoral de vocês, se ela não quer fazer experiência de ser discutida. Porque na igreja é assim, um acode o outro. Não pode acabar uma coisa importante por falta de gente. Seria bonito se o cara que é ministro da Eucaristia há 20 anos, ele levantasse a mão numa reunião com o coordenador dele e dissesse assim: eu estou disposto a ajudar lá na pastoral da criança. Eu sei que está acabando a pastoral da criança de paróquia. Não ia ser bonito? Isso é espírito de igreja. Vai aparecer esse problema lá no CPT. É para isso. Para que os movimentos se integrem. Para isso. Por isso é fundamental que o padre escolha para integrar o CPT pessoas que têm o quê? Tenham comigo.
Verdadeira e boa liderança na comunidade.
Aliás, coordenador de pastoral deveria ser uma pessoa que ela tem na simplicidade dela, não precisa ser doutor nada. Ela deveria ser uma pessoa que sabe liderar, que sabe tratar os outros bem, que sabe rezar, dirigir um encontro. Que as pessoas olhem e digam que aquele é o nosso coordenador. Isso é bonito. O grupo de Jesus era um grupo de líderes. E se reunia com o seu líder. Então tem que ser gente que tem uma boa liderança na comunidade. Às vezes a pessoa está no CPP, ela até é coordenadora, mas ela não consegue levar o que se fala no CPP para as bases, porque ela já não lidera mais o grupo dela. Ninguém escuta mais. É uma pessoa azeda, enjoada. Desculpa falar a verdade, porque você aqui em Cruzeiro não tem essas coisas, mas em Lorena tem. Olha o outro problema. Um CPP recheado de amigos do padre, mas com poucos líderes da comunidade, corre o risco de não funcionar nunca. Importante quando tem uma pessoa que dá uma moladinha na gente, que é do contra, né? Meu Deus do céu, a gente tem que aprender com um mundo diferente, desde que seja, como eu falei, fraterno e educado. Acho que esses dois pontos são fundamentais no livro também, né? Ainda mais no livro de crente. Cara casca grossa, não sabe viver junto. Deus o livre. Passe aqui, por favor. Os padres que fazem a experiência de envolver pessoas certas na CPP, os líderes das comunidades, trabalhadores e de boa índole, não se arrependem de ter um CPP. Não mesmo, pois percebe que o conselho funciona. Uma palavra americana ali, ó. O feedback, o retorno da comunidade está garantido. As responsabilidades são divididas e partilhadas. Vocês querem que eu conte já no que eu perdi no CPP? Estão curiosos? Vocês têm carinha de curioso, né? Então eu vou contar. Ah, não tem problema não. Vocês não contam pra ninguém. Só pros corintianos. Então lá na paróquia, agora pro fim, falta só a gente fazer a calçada de fora da igreja. Graças a Deus a gente está terminando o filtro lá. E tudo isso a gente resolve no conselho econômico, também no conselho pastoral. O conselho de pastoral também tem que ajudar a ver quais são as prioridades da paróquia, onde vão ser aplicados os recursos. Isso não sou eu que estou falando, não, viu? Então, o que, que eu fiz? Eu estou tão cansado de obra, vai pedreiro dá trabalho, tem hora, né? Quem é pedreiro aqui é bonzinho, não dá, aqui os pedreiros cansam a gente, né? Então, na calçada, o que, que eu fiz? Eu passei em frente à FATEL, a FATEL é uma faculdade que tem lá em Goiânia, das Irmãs. E elas fizeram a calçada em frente à faculdade, a empresa foi contratada, foi lá, fez a calçada em uma semana, não perturbou as freiras um minuto. Ah, essa que eu quero aqui na paróquia. Imagina, você poder pagar e não fica dando trabalho para você uma semana entrega a calçada pronta. Eu levei para o conselho, consultei um arquiteto que trabalha conosco na paróquia. Falou, para o arquiteto, falou. Você tem que ouvir os outros, né? O arquiteto falou, para, aquela calçada, ela é boa, mas eu particularmente não gosto, eu acho ela feia. Eu já tinha ouvido ele, né? Mas levei para a reunião do conselho econômico. Cheguei lá, as mulheres do conselho olharam que torceram, ai, deixa eu ver. Vocês pensam, vão lá na FATEL, olha, nossa. Chegou a outra reunião do conselho econômico. Uma já veio na sacristia antes de eu celebrar a missa. Você, ah, padre, eu queria falar para você que eu não gostei daquela calçada. E o Jesus, Maria e José, tinha que falar antes da missa. Suportar perturbado. Ai, meu Deus, estou vendo que eu vou perder hoje no CPP, pensei comigo. Subi rezando para as outras poder votar a meu favor. Pensei, a missa acabou. E aí, gente, vocês foram lá ver a calçada? Eu falei, ela custa tanto, tanto. Aí, a que já tinha falado é a primeira a falar, né? Você zera. Eu não gostei, a outra, eu também não gostei, a outra também não gostei. Eu fui murchando. Aí o outro lá, padre, eu não vi, então não vou opinar. Falei, ah, mas eu acho que nós já perdemos, né? Fui pra casa arrasado, tá perdido. Aí liguei pro arquiteto, falei, Zé Ricardo, nós perdemos. Ele falou, nós não para o senhor, o senhor quer isso? Falou, padre, que bonito o senhor perder. Por isso que eu participo da paróquia do senhor. Porque a gente pode falar. Por isso, padre, eu vou fazer um novo orçamento, vou botar outros modelos, vai demorar mais um pouco. Mas deixa o povo falar. porque esse é um povo do Papa Francisco. Aí eu peguei também um banho e fiquei pior. Porque nós, qual de nós gosta de perder? Nós não gostamos de perder, mas a gente tem que ouvir. Eu estou me convertendo a isso, e olha que eu não sou tão velho assim. Agora, para a igreja, isso é muito novo. É muito novo. Não briga com o seu padre. Vai levando o seu padre para o coração do Papa, rezando com ele. Você vai indo. É melhor. Então, agora a gente vai fazer uma outra calçada. Vai custar mais caro, vai demorar mais um pouco. Mas o povo está animado a gastar mais. E vão trabalhar mais. Porque eles resolveram. Não fui eu que resolvi sozinho. Passando no ouvido, então vai começar a fazer uma série. Olha, tá maluco, gente. Perdi? Já ganhamos. Além disso, o CPP é o lugar ideal para envolver os líderes de movimentos que atuam na paróquia. Renovação, por exemplo. A renovação carismática precisa estar junto no CPP. Hoje representa um vigor muito forte na igreja. Tem que parar de brigar. Traz o CPP. Porque daí eles não ficam fazendo o programa deles que chocam da paróquia. Eles estão ali, o coordenador está ali. Tem um movimento novo, uma congregação religiosa. Olha que bonitas irmãs aqui hoje. Elas precisam estar no CPP para que a vida delas seja nossa e a nossa vida seja a vida deles. Nós somos uma igreja só. Como os cristãos eram descritos no início do cristianismo, eles eram um só coração, uma só alma, e tinham um sentimento quase que só. Ninguém passava falta entre eles. Está onde isso? Atos 2:42. Acho que é isso, né? Ali eles se envolverão com os compromissos paroquiais e terão a ciência de sua programação. Precisa estar em comunhão com a programação paroquial. Vamos lá, comigo. Estamos quase no fim, tá, gente? Falta 5. Reunindo-se periodicamente. Então, outro ponto, a gente falou que tem que ter as pessoas certas e representatividade, né? Guardem isso, por favor. Número 3, reunindo-se periodicamente. Não existe uma periodicidade obrigatória. O CPP pode reunir-se mensalmente, a cada 2 meses, ou até 4 vezes ao ano. Agora, olha o que está escrito ali embaixo. Menos de quase 4 vezes ao ano é indesejável. Afinal, a vida paroquial ela é certamente bastante dinâmica. A gente se reúne menos de 4 vezes. Um CPP que se reúne menos de 4 vezes ao ano é um CPP. Olha, isso não fui eu que falei. Quem falou foi a Gedor Brilhante, que é o doutor da Legião Pastoral. Falou isso aí, só contei. Não, por isso que eu não vou pagar de ninguém, porque eu não estou falando nada da minha cabeça. Depois eu mostro os livros para vocês. Que só existe no papel, provavelmente será muito pouco efetivo. Então, se o seu CPP está nessa configuração, eu acho que esse slide é muito importante para nós. Nós precisamos rever isso daí, até por aquilo que virá na caminhada da nossa igreja. A gente precisa se encontrar. Para se encontrar, para quê? A gente tem que ter uma pauta. Eu nunca reuni no CPP se eu não tenho o que fazer no CPP. Pois não. Bom, já está no site da MIC. Depois no final você me lembra de dar o endereço para você. Tá bom? Como é que é seu nome? Rosângela. Não deixa eu esquecer, tá? Por favor. Então, como é que eu faço lá na paróquia? Agora a paróquia, o pessoal está mais maduro. Antes eu fazia a pauta sozinho. Agora eu não faço mais. Primeiro que eles preparam comigo o programa do ano seguinte. A gente faz por semestre. Então o que a gente faz agora? Agora eu tenho uma comissão que me ajuda a preparar a pauta de dentro do CPP. Tenho 4 leigos que se falam e olham quais vai ser os assuntos, quais serão os assuntos do CPP. Hoje em dia a gente falar que não tem como a gente se falar no mentira, né, gente? Hoje tem Facebook, hoje tem WhatsApp, hoje tem telefone de crédito. Antigamente a gente falava no telefone, era um custo, hoje não tem desculpa. O pessoal lá, eles se falam com muita rapidez. Depois, a secretária. O CPP tem um secretário que faz as atas. Se o CPP tem um secretário, para depois a gente não ficar assim, mas será que nós falamos isso? O que nós combinamos? Tem que ter alguém que faz sua ata. Então a secretária é membro da equipe que prepara a pauta. Depois a secretária da paróquia ajuda a fechar a pauta e mostra. Eu só reviso e digo, tá ok. E a gente se deu um então para aquela pauta. É uma beleza. Mas vocês precisam se ajudar o padre a preparar a pauta. Correto? Vamos passar aqui, por favor. Número 4. Olha quem veio ver vocês. Olha, está feliz que vocês estão tudo aqui hoje, hein? Porque é um assunto importante, ó. Conhecendo a proposta da igreja. O CPP precisa ter ciência, conhecimento das propostas pastorais da igreja naquele momento histórico. Senão o planejamento paroquial irá caminhar na contramão da igreja em seus níveis mais amplos. Diocese, Brasil, a CVB, América Latina, Parecido. Por isso é importante que os membros do CPP sejam o quê? Constantemente formados. A formação dos membros do CPP é essencial. Exemplo, boa presença nas formações do setor, como Tibé, a Diocese, paróquia oferecer também para os membros. Por que, que o Papa está naquele slide ali? Porque a gente precisa caminhar, como eu falei, em sintonia com o que está vindo do satélite. O que a igreja está falando para nós? Lá na paróquia a gente fez uma experiência muito bonita o ano passado. O que eu fiz? Eu comprei um documento sem para cada coordenador. Dei um para cada um. Documento sem fala do que mesmo? Da conversão pastoral, da conversão da paróquia. Dei um para cada um. Falei, gente, vocês vão ver. Na próxima reunião do CPP, nós vamos reservar 20 minutos para trabalhar, por exemplo, o primeiro capítulo. E assim a gente fez todos os capítulos na reunião do CPP, reservando 20 minutinhos para mim. Quem não via, eu não brigava, não. Só falava, gente, eu estou oferecendo, eu trouxe o documento para vocês. Eu sei que vocês trabalham, tem casa, etc., mas precisa ver. A gente tem que estar por dentro. A igreja não é a minha cabeça. A igreja não é a minha cabeça só. Será que eu sou mais inspirado que o Papa, com todo o colégio dos cardeais? Será que eu sou mais inspirado que a Conferência Episcopal da América Latina, do que a CPB, do que a Diocese? Eu preciso estar por dentro. Aí eu dei para eles. Aí teve uma menina lá da paróquia, uma coordenadora, sabe o que ela fez? Ela leu e resumiu todos os capítulos, fez um folhetim frente e verso. Na reunião seguinte, ela foi dando para os colegas. Ela facilitou. Nós não devemos esperar tudo do padre. Quem tem criatividade, vai na frente e oferece. Olha, padre, eu fiz esse resumo. Dá uma olhada. Posso oferecer para os meus amigos? E o que aconteceu com aquele resumo dela? O coordenador, o colega, levava. Ele lia lá na minha rainha, ele lia nos ministros. Todo mundo ficou por dentro, todo mundo segue. Então não é um assunto estranho na paróquia. Por isso é importante que a gente conheça o que a igreja está vivendo. Vocês já entraram em contato com a evangelical, vocês já entraram em contato com o documento 100, com o estudo 107. Tem tanta coisa bonita, a gente tem que se programando. Mas estar por dentro da proposta da igreja. Obrigado, Felipe. Ter um planejamento pastoral. Atualmente está ainda nos inspirando o plano de pastoral anterior. Ele ainda não tem algumas coisas dos documentos atuais, mas eles estão lá para a gente olhar o que a gente está fazendo, né? Virar o plano atualizado. Aí nós vamos ter o plano de pastoral diocesana para iluminar a nossa caminhada paroquial. A gente vê como é que a gente vai atingir aquela meta, fazer aquilo acontecer na nossa paróquia. Então a gente tem que fazer um planejamento. Se a gente não se planeja, as coisas não acontecem. Eu estou vendo a moçada que quer casar, que tem juízo, o que, que eles fazem? Eles começam a se planejar. Quem tem juízo não faz isso? Tem um monte de gente sem juízo, mas tem gente que tem juízo ainda no mundo. O que eles fazem? Vamos nos organizar. Então daqui a 2 anos a gente já precisa ter um terreno. Então já põe um prazo. Não é assim? Como é que nós vamos fazer para comprar o terreno? Nós não vamos sair para comer pizza todo fim de semana. Nós vamos comer pizza um fim de semana por mês. Os outros, eu vou comer pipoca na sua casa, você vai comer cachorro quente na minha. Então, olha, como, quando, onde, para chegar num ponto, para poder chegar daqui a 2 anos e conseguir fazer o quê? Comprar o
terreninho.
Aí os dois depois sentam de novo, comprando o terreninho. E agora? Nós vamos construir a nossa casinha. Poxa, a casinha não é cara, não é? Mas tem planejamento para nós comprar a casinha. Aí eu já sei, velho. Eu vou fazer juju para vender. Você sabe o que é juju? Lá em Piquete, minha cidade, fala juju. Em Lorena fala geladinho, em lugar fala sacolé. Vocês sabem o que é isso? Aquele saco de plástico com gelo colorido que a gente fica chupando ali com calor. Então ela diz assim: eu sei fazer juju, vou reforçar o orçamento. Um meio para entrar mais dinheiro. Não adianta a gente rezar e dizer: Senhor, me manda uma casa. Senhor, me manda uma casa. Olha, ele vai dizer que você trabalha mais um pouquinho, quando eu vi isso. Então o planejamento ele é muito importante. O CPP que não planeja a curto, médio e longo prazo, ele vai caminhando muito fragilmente. Agora, é um problema, gente, porque muitos de nós não fazemos isso. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Ser sincero, lá na paróquia a gente ainda não faz isso. A gente olha as realidades que a igreja apresenta e diz assim: precisa fazer isso. Começamos fazendo, mas a gente, nós precisamos aprender a fazer isso juntos. Planeja. Igual a noiva, o noivo quer comprar o terreno e depois quer fazer a sua casa. Mas como é que a gente vai fazer isso? O CPP precisa ter clareza sobre os seguintes aspectos. Qual a identidade da nossa paróquia? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas, a nossa missão? Qual é a nossa missão? A gente tem que se conhecer. Igual a menina disse, eu sei fazer juju. Então, não adianta a gente querer fazer igual a outra paróquia, certas coisas. A gente tem que conhecer bem a nossa realidade. O que que a igreja está pedindo desde a Aparecida para nós? Para ver quem está sentado. E acertar agora vai ser o segundo habitado do lanche. Já tem o primeiro, acertou outro. Na igreja missionária. Na igreja, o Papa chamou que a igreja é saída. E aí vem os documentos, sempre fala de setorização. Tem muito bairro nas paróquias, o povo está lá sem a igreja chegar. Hoje, uma professora lá em São Paulo está falando uma coisa muito interessante lá no mestrado. Ela dizendo assim: os evangélicos, nós católicos, ficamos namorando terreno em bairro que está crescendo. Nós ficamos namorando terreno e jogando medalhinho na sua das graças. Os crentes já vão lá no encontro, a garagem. Nós precisamos comprar terreno, nós precisamos fazer planta, nós precisamos. Levanta a palha, depois de 300 anos já levanta a igreja e fica feliz. Os crentes, não, eles alugam um ponto, não tem movimento, eles fecham um para o outro. E vão, não é assim? Em Cruzeiro não é meio assim? Isso é o professor estava falando hoje lá no mestrado. Ele falou: por que que a gente tem que fazer desse jeitinho assim? Por que que a gente não pode alugar um ponto? Por que que igreja? O meu professor lá falando, olha, doutor pastoral. Então vamos jogar a pedra dele lá em São Paulo, né? Por que que a gente tem que ter banco de madeira, tudo? Por que que a gente não pode arriscar como os apóstolos arriscaram no começo? Mas nós temos que olhar o que a igreja está falando, sentar, planejar com o nosso padre. E olha, não adianta você ficar esperando tudo do padre, o padre é um só. O tempo de padre, de aldeia, ficar no banco da praça, como o sorcídio, né? Acabou hoje. São muitas exigências, porque a questão administrativa altamente consome. Esse é o momento dos leigos e do clero, não só do clero. Nós vivemos uma igreja ainda muito clericalizada. Se o padre não for, eu não vou. Se o padre não fizer, eu não faço. Todos nós temos que achar o nosso lugar e o padre tem que ser no lugar dele. Também tem coisa que o leigo não vai fazer. Na hora de ouvir confissão, de entender doente, aí nós é que temos que ir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando os leigos saem, nós estamos perdidos. O que aparece de doente para ver? Confissão para atender, nós temos que chacoalhar. E nos ajudar também, o colega ajudar o outro. E por aí vamos. Depois, a partir desse trinômio, identidade, valores e missão, o CPP deve planejar as metas da paróquia a curto, próximo mês, médio, anual, longo prazo, 2 anos. Esse longo prazo, o plano de pastoral de 6 anos que vem, vai ajudar a gente, se Deus quiser. Ele vai ser o nosso iluminador para a gente poder programar o médio e o médio e o curto prazo. Mas enquanto isso, vamos olhar os documentos da igreja. A questão da sincronização de uma igreja sair, não podemos esperar o plano de pastoral. A gente não tem que sair. Lá na paróquia, o que eu fiz? Um outro exemplo que eu vou dar para ajudar. Não sei se ajuda. Nós pegamos as ruas em volta da igreja para experimentar. Em volta que eu digo são várias, não são poucas, não. Terça-feira à noite na paróquia não tem nada na igreja. Não tem missa, não tem grupo de oração, não tem grupo de nada. Todas as pastorais em estado de missão. Preparamos as pastorais, fizemos 6 encontros. Organizamos o povo para entender esse espírito de igreja em saída. Cada pastoral adotou uma rua, e a rua é comprida lá naquele bairro que a gente está. Então, terça-feira, eles estão nas ruas, visitando as casas. Quando que isso vai terminar esse trabalho? Nunca mais. Porque o papo com isso não tem volta. No começo, eles estavam tudo agarrado, porque a gente não pode obrigar ninguém na igreja, o pessoal é voluntário. O povo rala, o povo tem que se encantar pela missão, como os apóstolos se encantaram pela missão. Não pode brigar. Igual o Dom João fala, eu acho bonito isso que o Dom João fala. Eu não vou fazer nada forçado com o povo. O povo tem que ser tocado pela importância disso. Não é força do braço, como ele diz, não é força do báculo que vai fazer as coisas acontecerem. É o amor, é o coração. O lema dele é o amor é a glória de Deus, tem que ser o amor. Aí o pessoal no começo não queria ir, uma encarangada lá, outra encarangada. Eu falei, vão indo que vocês vão animar. Todo o CPP agora, eu tenho 10 minutinhos para eles contarem as missões. Coisa mais linda. Quem não estava indo da pastoral lá em Denis lá, já começou a ir. Agora a gente já está organizando, começamos saindo, agora estamos sistematizando o trabalho. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E o CPP que faz esse planejamento. Então, gente, esse ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar. Foi o que eu combinei com eles. Não tem um planejamento ainda a médio e longo prazo. Está vindo, mas já tem uma iniciativa. Faça tudo para nós, por favor. 6º ponto, a gente já vai quase para o final. Ter um diálogo verdadeiro, isso é muito importante. É bem verdade que o pároco, por conta de sua formação e experiências, tem um olhar aguçado para muitas situações. Por isso ele preside o CPP. Contudo, um CPP de aprovação, no qual os membros não expressam suas opiniões com segurança, está na contramão da proposta eclesial. Os leigos possuem o direito de falar. Isso é bom para todos. Lembra que eu falei? Desde que seja de que jeito? Com educação e fraternidade. O povo tem aquela ideia de que nós padres sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. Às vezes uma dona senta lá na sexta-feira para conversar comigo. Ai, padre, eu estou com esse problema lá de herança na minha casa. Problema sério de herança. O que eu faço, padre? Eu digo para ela, eu não sei. Não formei direito de... Só tem que procurar um advogado, porque isso é uma questão séria, vou passar a senhora para trás. Eu dou um direcionamento e caminho para ela procurar um advogado. Ela acha que eu sei de direito. Eu não sei, eu não entendo. Quando a gente fala que não sabe, meu Deus do céu, eu não sou Deus. Então por isso que a gente tem que ouvir as pessoas. O padre não sabe tudo. É verdade que o padre estudou um pouco mais do que outros. Mas existe muita gente na igreja que estudou mais do que nós padre. Esse povo tem que estar do nosso lado. Entendeu? Um engenheiro, advogado, aconselhar a gente. Enfim, vamos para frente. Quando nos sentimos realmente participantes de um processo, nós entendemos, nós tendemos a nos entregar mais. Leigos mais envolvidos e conscientes são leigos mais autônomos e produtivos. No começo, o povo pergunta muita coisa para a gente, mas depois que eles vão sendo formados, recebem formação, a gente diz que acredita neles, dá aval a eles, eles aprendem a andar. Não é assim que a mãe da gente fez com a gente? No dia que ele sai de casa e andar com as pernas da gente? Assim que tem que ser. Uma outra coisa lá na paróquia. O leigo coordenador, que eu aprovo a coordenação dele, o pessoal traz para a gente saber quem é, que participa do CPP. Se ele comete uma falha, eu estou do lado dele. Porque eu não posso desautorizar o coordenador dele. Se errou, meu irmão, vamos corrigir junto. Você enfraquece com ele. Ele chama, conversa, fala se fez errado, ele chama atenção na frente dos outros. Você faz o cara crescer. Nossa Senhora, é mágico. Ah, era pra isso, era pra vocês rirem mesmo. Por quê? Agora vem um assunto muito importante. Favorecendo um clima positivo, por mais negativos que possam ser os gráficos apresentados aqui. O pároco deve tomar cuidado para que tanto ele como os leigos não sejam o quê? Pessimistas, negativos. Por isso tem aquele personagem do Benigni. A gente tem que ser positivo, tem que ser otimista, tem que ter alegria. Trabalhar com gente pessimista é um horror. Quando eu era estudante, seminarista, fui ajudar num lugar que eu não vou contar onde, lá na Babilônia hoje, eu não tenho certeza não. Cheguei cheio de ideia, o padre da paróquia disse assim: vai lá naquele grupo lá, dá uma ajuda pra gente. Você é novo, aí dá uma ajuda lá. Tinha uma pessoa no grupo, não foi aqui no Cruzeiro, não, porque eu tô voltando. Tudo que eu dava ideia, a pessoa dizia assim: não vai dar certo. Então, como a gente podia fazer assim: não, mas isso aí não vai dar certo. Mas então vamos tentar por esse: não vai mesmo dar certo. Tudo que eu dei de ideia, ele me disse, não vai dar certo. Ele disse assim: na igreja você vai enfrentar muita gente assim. Volte para lá e contagie aquele grupo com seus sonhos. Volte para lá. Nós precisamos dissolver na igreja esse pessimismo, esse cansaço que muitas vezes nos toma, essa decepção que passou, passou, vamos tocar para frente, vamos ter esperança. Se a gente não tem esperança, falta uma virtude que é o local para nós, o coração. Se você está aqui dentro e você não tem esperança na sua paróquia, na igreja, olha, está feia a coisa, não é para a igreja não, está feia a coisa para você. E não tem que ser de alegria, de otimismo. Um CPP só de reclamações e choro, Deus o livre guarde. Ai, padre, que lotera muito dentro da igreja. Ai, padre, que está caindo as calhas. Ai, padre, tá bom, então vamos ver, vamos mexer com as calhas. Olha, padre, foi ali lá no jardim que nós arrumamos. Olha, chegou gente nova na minha pastoral. Ah, tinha esse desafio, mas vamos junto. Os leigos se envolvem com mais energia diante de um clima de positividade e esperança cristã. A gente gosta de um lugar onde o ambiente não é pesado. A gente quer voltar onde o lugar é gostoso. Agora, se você está no CPT negativo para bater, Deus me livre, tem que vencer isso aí. Número 8 e último ponto para a gente encerrar: cultivar a espiritualidade do CPT. É imprescindível que o CPT tenha seu momento de oração, meditando um trecho da palavra de Deus. Lá na paróquia a gente tem várias Bíblias. Quem me ajuda a arrumar a sala para a reunião do CPP é a secretária. Ela não me ajuda a arrumar. Ela já sabe o jeito que eu gosto. A gente se reúne em círculos às mesas. Em cima de cada mesa tem uma Bíblia. A gente começa a reunião rezando. Tem que ter um tempo. A reunião do CPP precisa começar com oração, com a palavra de Deus ali. Os documentos da igreja têm falado muito disso. Tem que rezar. A reza traz o clima do Espírito Santo no momento. Né? Depois, retiros são muito importantes. Retiro do CPP da paróquia. Lá em Lorena tem uma coisa que o Monsenhor Vitinho faz há alguns anos, que é muito legal. O retiro dos CPPs do setor. Todo ano tem um retiro lá. Todos os CPPs se juntam para fazer uma manhã, um dia de retiro. Tem que rezar, gente. Senão a gente não dá conta, né? Depois, assim que indicamos algumas dimensões da espiritualidade serem trabalhadas com os membros do CPP. comunitária, que trabalha os aspectos da partilha, da compaixão, que leva a misericórdia. A gente tem que estar com compaixão do outro. Ano que vem vai ser um ano do quê? Da misericórdia. Vamos trabalhar essa dimensão, que está dentro da dimensão comunitária. O pessoal se dar bem, se gostar, se respeitar. Não ficar fazendo um carinho para o outro na reunião. Deus o livre guarda. Às vezes você vai na reunião do CPT, a dona da pastoral X já está fazendo careta com a da pastoral Y, e daqui a pouco a gente peloca todo mundo para o cantor da mulher. Graças a Deus, tratar uma dessas coisas, só lá na Babilônia. É lá no Oriente Médio. Afetiva. A gente tem que ajudar a trabalhar, às vezes tem que chamar a gente para ajudar a gente. Um psicólogo legal, o pessoal está com afetiva, se o padre não elogia, não trabalha, se o padre não está o tempo todo adulando pessoas, né, pessoa carente, etc. e tal. Afetiva, trabalhar isso, que os membros liberem, que lidem os seus fracassos, saibam se perdoar, se reconciliar, recomeçar. Na casa da gente é assim? Se tem um irmão, um parente que briga com a gente, não dá pra gente ficar comendo nenhum prato com ele, a gente não deseja o mal, não dá rasteira nele. Isso é trabalhar a dimensão afetiva. Então a gente tem que mexer nas nossas lideranças. Pode passar, filho. Assim concluímos retomando os 8 critérios. Vamos ler junto? Vamos lá.
Entendendo a importância do conselho, envolvendo as pessoas certas, reunindo-se periodicamente, conhecendo a proposta da igreja, ter um planejamento pastoral, ter um diálogo verdadeiro, favorecendo um clima positivo, cultivar a espiritualidade do CPP.
Aí eu digo para você assim, muito obrigado pela sua atenção. Ah, que beleza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegando nas paróquias, sem pressa, ainda esse ano, vamos pegar esses slides, vocês conversarem, chamar o padre, vamos ter junto esses slides, conversarem com vocês sem medo, ver quais desses pontos que dificulta, vocês estão com dificuldade. O padre Jacob deve estar com certeza que ele vai se expor, que ele não puder, eu, dentro das minhas limitações, o padre Titinho, o padre Fábio, a gente ajuda. A gente precisa arrumar o CPT das nossas paróquias para ficar de acordo, para a gente dar mais fácil o que vem pela frente. O ano que vem, com certeza, se vocês aprovarem, o clero aprovar a proposta para os 80 anos da Diocese, o ano que vem vai ser um ano de assembleias. Assembleias paroquiais, assembleias setoriais. Se Deus quiser, o sonho, eu acho que o bispo também, vocês também, da nossa equipe, o nosso povo discutindo a nossa realidade, a realidade da igreja. Mas para isso, quem que vai encabeçar com o quadro CPTs? As assembleias setorial. Então, primeiro, vamos dar uma arrumada na casa, né? Antes de receber visita, faxinar a casa, lavar as panelas, né? Dar banho nos cachorros pedindo, né? Para o ano que vem a gente trabalhar. Bom, alguém quer fazer para o site da Diocese? O site da Diocese é muito fácil. Diocesedelorena.com. Você escreveu lá no navegador do seu internet, diocesedelorena.com, vai abrir a página da Diocese. Ah, no escritório da paróquia que vocês têm. Diocesedelorena.com. À direita vai ter assim. Lá no site, aqui ó, material da formação do CPP Lorena. Tá com o CPP Lorena. Você já passou, né? Você já pode arrumar assim. Material de formação para os CPPs. Essa foi uma foto deles, bem bonito também. Felipe já manda. Baixa mais, Felipe. Olha lá. Se você clicar no link aqui, ó, no verde, você abre. Olha lá a Lorena como é que juntou gente também, olha lá. Igual vocês aqui. Foi uma beleza, como disse o padre Silva, foi uma beleza a reunião lá. E aqui também é uma reunião de Lorena. Olha lá, eu de cabelo de chapéu, mas você não é um prazer. Eu não fiz isso, assim, não. Eu vou falar que sou uma coisa. Sertanejo, meu vizinho. Olha lá, querido. Pois bem, dia 3 de outubro tem uma reunião lá na Mitra. Quem deve participar dessa reunião? Um representante das casas religiosas, um coordenador do CPP, paróquia que não tem ainda um coordenador, um membro, que depois conte na reunião do CPP, os padres, os diáconos, uma representação da Canção Nova, enfim. Dia 3 de outubro, que é uma reunião muito importante para a gente dar mais um passo na vida da nossa diocese. Vai lá, já está ali. Olha lá, Felipe, põe ali. Volta lá na página principal para nós, já que você está aí na internet. Olha lá, olha lá. Abre aí, Felipe, em cima. Isso. Vocês que são coordenadores do CPP, agenda lá. Que dia que vai ser? 3 de outubro.
Às 8h30.
Às 8h30, com o café. O café começa às 8h30, viu? E aí, o assunto vai ser o calendário do ano que vem. Também vai voltar o padre Manzella de Taubaté. Ele vai assessorar o nosso caminho de Assembleia Diocesana e Jubilar. Ele ajudou a Diocese de Caraguá, de Taubaté, e assessor do CBB. Ele vai ajudar a gente, mas ele vai fazer tudo isso com nós. Bom, então no dia 3 vai para todo mundo, não, só um cara que nós estudamos lá na Bíblia. Quem quer para ir? Um representante de cada paróquia, um membro de cada paróquia. Isso, coordenador de preferência. Depois os padres, os diáconos, já foi até uma carta do mês que a gente deu um interesse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já vou terminar. Não? Então está tudo entendido? Muito obrigado pela acolhida de vocês. Vocês são muito atentos e muito simpáticos, viu? Vamos ficar em pé para a gente pensar uma imagem junto. Ah, depois da bênção, a gente vai pedir para Deus orar para nós, pelas mãos de Nossa Senhora Piedade, para colocar vocês.